Audioativo, sua rádio, seu portal.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e precisamente às 11h11, a hora da coincidência, estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal no finzinho da manhã, início da tarde. Bom dia, Ana Paula.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para o nosso ouvinte aí da Áudio Ativo, né? Dia 9 de março e a gente já está aí no nosso 24º giro de notícias nesse novo formato aí que a gente vem fazendo, né? Com novas ideias, inventando, e sempre aí com a ajuda, né, do nosso coordenador e operador de som, Gabriel Colares, que é quem coloca aí o programa no ar, né, toda terça às 11 da manhã, ao vivo. E um destaque também para a colaboração dos repórteres aqui da nossa rádio e para a participação dos ouvintes, né, que estão sempre aí trazendo dicas e novidades para cá. Então, ontem, dia 8 de março, né, hoje dia 9, 6 meses da nossa estreia nesse novo modelo de informar, trazer notícias aí da Web Rádio Audioativo.
Muito bacana essa lembrança, Ana Paula, aí passando rápido, né? Quando completar um ano, a gente vai fazer um super programa aí, 2 horas de programa.
Vamos sim.
Mas hoje, dia 9 de março de 2021, faltam 298 dias para terminar o ano. E hoje é Dia Internacional do DJ. A todos os DJs desse país, o nosso abraço. E, Ana Paula, a gente ficou falando de xadrez semana passada, né? Hoje, um dos maiores enxadristas do mundo faria 78 anos, o americano Bob Fischer. E aí, para quem gostou da série Gambito da Rainha, que também a gente comentou na semana passada, né, no programa passado, a história teve como inspiração um pouco aí da trajetória do Bob Fischer, principalmente naquela questão do enfrentamento Estados Unidos e Rússia no auge da Guerra Fria. Inclusive, teve uma partida muito simbólica, que foi a final do Campeonato Mundial de Xadrez de 1972, quando Bob Fischer derrotou o russo Boris Spassky. Confronto aí que ficou marcado como um dos símbolos da Guerra Fria. E na série também tem a mesma ideia, né? Quando acontece o grande confronto da Betty Harmon contra o russo Borgov. Como terminou esse, eu não vou falar para não dar spoiler, né?
Pois é, melhor segurar aí, né? Porque pode ter um pessoal aí que ainda não terminou, né? Ou ainda não assistiu essa série. Então, e hoje é Dia Internacional do DJ, como você falou. E amanhã tem data comemorativa também nas telecomunicações, né? Dia 10 de março é dia do telefone aí, para quem não sabe. Dia que foi criado para homenagear o inventor desse aparelho, né? Que hoje é indispensável, acho que ninguém consegue viver sem, né? E nesse mesmo dia, em 1876, Graham Bell realizava a primeira ligação, a primeira transmissão elétrica por voz.
Então, boa. É por meio desse aparelho que a gente faz o giro, né? Nessas condições
com
de pandemia.
Certeza, então. Exatamente, bem lembrado aí. Esse modelo remoto, né, de giro. Então, vamos começar aqui o programa lendo as principais capas dos jornais aí do Brasil, né, Pedro?
Boa, começando aqui com o Globo. A bomba de ontem, né, Fachin anula condenações e Lula se torna elegível em 2022. O que mais aqui? Fiocruz corrige falha e começa a produzir. Guedes confirma o valor do novo auxílio, que vai variar de 175 a R$ 375. O que mais aqui? Um bombardeio sobre o Palácio de Buckingham, né? Aquela entrevista ali com a Oprah, do Harry e da Meghan, tá dando o que falar mesmo.
Uma bomba mesmo essa entrevista aí, repercutindo bastante. Agora a gente vai pro jornal Folha de São Paulo, falar aqui também o que é notícia hoje no jornal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O governo fala em 14 milhões de doses da Pfizer no primeiro semestre. Agora aqui em São Paulo, em um mês, escolas de São Paulo têm 21 mortes e 4.084 casos. Vacina em idoso de 75 e 76 anos começa dia 15 em São Paulo. E, sob protestos, Paraguai vê cifras baixas de Covid. Bom, agora vamos começar o nosso programa falando de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E quando o assunto é esporte, você já sabe, vou chamar a Luísa Lopes, nossa repórter esportiva do Giro, sabe tudo de futebol e vai contar aí pra gente como é que foi o final de semana no futebol brasileiro e como estão os quatro grandes do Rio. Muito bom dia, Luísa.
Bom dia, Pedro, Ana Paula e queridos ouvintes. Final de semana agitado que nós tivemos. Para começar, vamos falar da Copa do Brasil, que conheceu o seu novo vencedor, o Palmeiras. O Alviverde, que já havia vencido o Grêmio no jogo de ida por 1-0, fechou o caixão aplicando 2 gols no time comandado por Renato Gaúcho. Esse foi o segundo troféu conquistado pelo técnico Abel Ferreira em menos de 1 ano de comando. E quem sorriu com isso foi o Fluminense, que conseguiu a tão sonhada vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O time tricolor, que ainda dá folga para o seu elenco principal, jogou no domingo e perdeu por 3-0 para a Portuguesa. Foi a segunda derrota consecutiva e agora encara o Flamengo como o próximo adversário. O rubro-negro, por sua vez, venceu o Macaé e agora já soma 6 pontos. Rodrigo Muniz foi o autor dos 2 gols. Quem venceu também foi o Botafogo. E foi logo por 3-0 para afastar qualquer desconfiança. Chamusca mais uma vez entrou com o time titular, mas com muitas caras novas. No entanto, os gols foram de velhos conhecidos. Babi marcou 2 vezes e Varley marcou para encerrar. O próximo confronto do Alvinegro é contra o Bangu em Moça Bonita. E para fechar o nosso giro de clubes cariocas, temos o Vasco, que perdeu a segunda seguida por 1-0 para o Volta Redonda. Os jovens do Sub-20 até fizeram uma boa partida, mas o resultado ainda não veio. Agora o time cruzmaltino encara o Volta Redonda nesse final de semana, buscando sua primeira vitória no campeonato.
Boa, Luísa. Obrigado aí pelas informações. Só fazendo uma rápida correçãozinha no final, né? O próximo confronto do Vasco vai ser contra o Nova Iguaçu, sábado às 18h. E olha, ainda sobre futebol, Leonardo Moura anunciou a aposentadoria. Difícil, né, esse pessoal, essa galera da nossa geração que acompanha futebol, não lembrar desse nome, especialmente os flamenguistas.
É verdade, Pedro. E o jogador encerra a sua trajetória com 20 anos de carreira e passagem pelos 4 grandes aí do Rio, né? Botafogo, onde foi revelado, Vasco e Fluminense, e claro, Flamengo, né, meu Flamengo, onde ficou aí 10 anos.
Boa. Léo Moura se diz realizado e ainda afirmou, abre aspas, agora sigo um novo caminho na certeza de que farei diferença como fiz dentro das 4 linhas, fecha aspas.
O lateral direito, de 42 anos, jogava no Botafogo da Paraíba e disputava a Série C.
Uma notícia triste agora no mundo da bola.
O jogador Franco Acosta, de 25 anos, foi encontrado morto pela Marinha do Uruguai na tarde de ontem.
Seu corpo foi achado no Rio Pando, arredores de Montevidéu, onde havia tentado fazer uma travessia a nado.
O atacante jogava pelo Vila Real da Espanha.
É, tem que ter muito cuidado aí nessas aventuras, né? É sempre bom ir acompanhado de alguém experiente para evitar esse tipo de coisa. ATP de Doha, no Catar, marca o retorno de Roger Federer às quadras.
Depois de 13 meses parado, o suíço estreia num torneio que já conquistou 3 vezes, 2005, 2006 e 2011.
O último torneio que Federer participou no circuito profissional foi o Australian Open do ano passado, onde perdeu a semifinal para Novak Djokovic.
Federer disse, abre aspas, estou muito animado, me sinto em um bom momento e estou treinando muito bem, fecha aspas.
Pois é, está com 39 anos já e mantendo esse grande nível de tênis. Somos verdadeiros privilegiados de ver todas essas lendas de tênis jogando junto, né? Federer, Nadal, Djokovic e ainda mais juntando com essa galera nova chegando. 11h20 no Rio, vamos falar de política.
Política, informações para você fazer a diferença.
Edson Fachin anula condenações de Lula.
Assim, o ex-presidente se torna elegível para 2022.
No entanto, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, vai entrar com recurso contra a decisão monocrática do ministro do STF.
PDT pede interdição de Jair Bolsonaro.
O partido alega falta de capacidade mental para continuar atuando como presidente.
Os argumentos vão desde a ausência de um plano de enfrentamento à pandemia até comentários negacionistas feitos por Bolsonaro.
O plenário do Supremo vai decidir, dia 11, se aceita ou não a denúncia contra o deputado Daniel Silveira por grave ameaça e incitação de animosidade entre o STF e Forças Armadas.
O desfecho aguardado é que a denúncia seja aceita.
O parlamentar está preso desde o dia 16 de fevereiro por ordem de Alexandre de Moraes.
Daniel Silveira foi detido pouco depois de divulgar um vídeo fazendo apologia ao AI-5 e um discurso de ódio contra o ministro da corte. Ministros da corte em geral, né? Não especificamente um.
Sim, sim. E estados se juntam no chamado Pacto Nacional para conter a pandemia com medidas restritivas.
A proposta partiu do governador do Piauí, Wellington Dias.
23 dos 27 estados do Brasil já aderiram ao Pacto Nacional de Contenção da Covid-19.
Até o momento, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Roraima não manifestaram interesse na ação conjunta.
Agora, 11 horas e 21 minutos, vamos saber como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Para essa terça-feira, dia 9 de março, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com aquele sol tímido ali aparecendo, principalmente mais nessa parte da manhã, né? Agora já deu uma escondida aqui. E chances baixas de chuva para hoje, mas elas existem, então podemos ter aí chuva fraca moderada, principalmente no período da tarde ali para o final. Máxima é de 32 graus e mínima de 19. Agora a temperatura na zona sul do Rio de Janeiro é de 27 graus, Ana Paula.
É, eu estava olhando aqui pela janela, né, realmente, né, de manhã cedo estava bem coberto, aí depois deu uma limpada e agora já está voltando a ficar aí cheio de nuvem aqui no céu, né?
Pois é, pois é. Vamos falar agora de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Pfizer adianta cronograma e promete 14 milhões de doses até junho.
A informação foi anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
A farmacêutica informou ao governo brasileiro que vai aumentar a produção diária de vacinas contra o novo coronavírus.
Essa quantidade passa de 1,5 milhão para 5 milhões de doses.
Antes, o plano entregaria apenas 9 milhões de vacinas até junho.
Embora a intenção de compra já tenha ocorrido, o contrato ainda não foi assinado.
Segundo a Fiocruz, 3,8 milhões de doses da vacina de Oxford serão entregues até o fim de março.
A expectativa é que até abril, 30 milhões de doses sejam entregues.
No Rio de Janeiro, 8 cidades já estão com lotação máxima de UTIs para a Covid-19.
A capital já registra ocupação de 93%.
No último domingo, pelo 9º dia seguido, a média móvel de óbitos pelo novo coronavírus bateu recorde. Foram 1.054 mortes.
O ritmo lento da vacinação da população e as aglomerações no Brasil contribuem para esse cenário de colapso nacional.
Em coletiva na tarde desta segunda, o governador João Dória disse que a vacinação de pessoas de 75 e 76 anos começa em 15 de março.
O governo de São Paulo ainda estuda mais de 140 leitos de UTI.
Bom, para fechar aqui esse bloco de saúde, né, do Giro, quase 8,5 milhões de pessoas já haviam sido vacinadas no Brasil até as 8 horas da noite de ontem.
Com esse valor, 4% da população do país já foi vacinada. Um ritmo lento de imunização, considerando o tamanho do país, né?
A informação é do consórcio de veículos de imprensa formado por G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha de São Paulo e UOL. Bom, e aqui no Rio, né, a previsão é que cheguem mais vacinas até quinta-feira. Se isso não acontecer, né, a gente espera que aconteça, a imunização pode ser interrompida, lembrando novamente, né, como a gente já viu aí acontecer há alguns dias atrás, Pedro.
É verdade, é verdade. E, inclusive, hoje chega uma leva aí, vamos torcer para que tudo dê certo, tudo dando certo, né? A expectativa é que ainda no mês de março consiga finalizar o mês de março vacinando até pessoas com 67 anos. Vamos torcer para que isso aconteça. É, eu vou chamar agora a repórter Eduarda Knack, que vai falar sobre uma notícia não tão boa, né, Duda? Um pouco desanimadora, mas necessária. Bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ami. Bom dia, ouvintes da Audioativo. Pois é, não é uma notícia tão boa para os fãs do Rock in Rio. Porque, bem, hoje começaria o início das vendas de ingresso para a edição de 2021, mas devido à pandemia do novo coronavírus, o agravamento de casos, a edição foi adiada para 2022, o que é ótimo para a gente, isso é bom para nossa saúde, e mostrou que a edição, ou, na verdade, a equipe do Rock Rio está preocupada com nós, com a gente, né, então... Isso é ótimo. Bem, agora o festival passou para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Ah, bem, nós temos o nosso quadro Esquenta Rock in Rio, mas relaxa, isso não vai acabar, a gente vai continuar, vamos fazer a nossa famosa contagem regressiva junto com as nossas famosas indicações. E lembre-se, usem máscara e sempre, sempre álcool gel. Volto já, galera.
Pois é, notícia importante que a Duda trouxe aí, né? Os fãs do Rock in Rio, da música, vão ter que aguardar mais um pouquinho para poder curtir o show. 11 horas e 26 minutos. Vamos saber agora o que tem para ver de esportes na TV hoje.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Só comentando essa questão do quadro do Rock in Rio, é claro que vamos continuar, até porque falar de música nunca é demais, né? Então, e assuntos não faltarão. Então a gente vai continuar aí, com certeza, com o Esquenta Rock in Rio. Mas vamos lá. Hoje começa a segunda fase da Libertadores, com a presença de dois clubes brasileiros, Santos e Grêmio, que vão precisar passar aí por esses quatro joguinhos antes de realmente entrarem na fase de grupos da maior competição do continente. Como eu falei na semana passada, né? Com a derrota para o Palmeiras na final da Copa do Brasil, o tricolor gaúcho entra nessa fase, que é também chamada de pré-Libertadores. Mas hoje quem joga é o Santos, jogo marcado para as 7h15 contra o Deportivo Lara, na Vila Belmiro. O Grêmio estreia amanhã às 9h30 da noite contra o Ayacucho, primeiro jogo em Porto Alegre. Viajando agora para a Europa, partidas de voltas das oitavas de final da Champions League. Hoje com dois jogos, Juventus e Porto e Borussia Dortmund contra o Sevilla. Na primeira partida, o Borussia venceu por 3-2 e a Juventus de Cristiano Ronaldo perdeu por 2-1. Vai precisar aí da vitória hoje, mas joga em casa. No mundo do tênis, como nós falamos no início, né, a ATP de Doha está rolando e vai marcar o retorno de Roger Federer. O suíço deve estrear na quinta-feira e vai enfrentar Daniel Evans, que acabou de derrotar Jeremy Chardy por 2-7-1. Eu estava até acompanhando essa partida aqui antes de começar o giro. Dependendo, né, como o tênis não, tem, não, não é por ponto, é por tempo, eu estava acompanhando para falar aqui certinho, mas deu tempo da partida terminar antes do nosso programa começar. 2-1 venceu o Evans sobre o francês Chardy. Ainda hoje, daqui a pouquinho, tem outro suíço em quadra, Stanislas Wawrinka, vai enfrentar o sul-africano Lloyd Harris. E não antes de 1h20 da tarde, Goffin contra o sérvio Filip Krajinovic. Nome complicado aí, sempre dificultando a nossa vida. Ana Paula, que adora esses nomes, é quase um trava-língua pra gente, né?
Pois é, Pedro, você aí sempre trazendo esses nomes aí, é complicado de a gente falar e de ouvir também, né? E realmente parece trava-língua, não sei como é que você consegue, tá de parabéns. Inclusive, eu acho que essa hora do programa é uma das favoritas do nosso ouvinte, né? Só para ele poder ouvir você falando esses nomes sem se embolar, que é o melhor, né?
Devem ficar rindo da gente, mas tudo bem. A gente supera. Eu queria, Ana Paula, agora levantar um tema aqui. Eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso. E até a Duda também, que está aqui ao vivo com a gente. Já ela volta para o Esquenta Rock in Rio. Pode opinar também, claro, se quiser. Porque a gente está vivendo esse momento aí de pandemia bem crítico no Brasil, né? Talvez o pior momento desde o início, com mais de 1000 mortes diárias. E claro que voltam nessa questão de adiamento das competições esportivas, principalmente as do Brasil, que está nesse estado crítico aí. Mas junto disso surgiu o tema também da volta do público nos estádios. A Ferge aí com desejo de botar, inclusive já para esse próximo jogo, o jogo do Fla-Flu de domingo, para servir como uma espécie de teste do público no estádio. O público seriam de convidados e de pessoas que já tiveram o teste confirmado do IgG positivo, ou seja, possuem anticorpos. Assim, eu entendo um pouco o desejo, né, da Ferge de fazer isso, mas, sinceramente, eu achei um pouco fora de contexto. E os próprios clubes cariocas já se manifestaram contra essa decisão. Eu acho que não era o momento para pensar nisso, né? A gente até entende, tudo bem, eles teriam um protocolo, mesmo que as pessoas ficassem de máscara e com essa questão do IgG positivo. Eu não vejo um momento bacana para se fazer isso. O que vocês acham?
Também não concordo, Pedro, acho que não é o momento, principalmente porque agora está piorando a situação dos casos, está tendo umas variantes, é uma preocupação enorme, é aquela coisa assim, está no estágio, você vai torcer, vai ter aquela agitação, tanto faz se for 10 Sim. pessoas só, já é suficiente para ter uma transmissão, a pessoa provavelmente vai tirar a máscara pode cair, você vai ter contato, um monte de coisa.
É até inevitável, né?
É muito inevitável, você não tem como garantir, sabe, o coronavírus, né, uma analogia, funciona como uma roleta russa, você não tem como saber se vai dar problema para você ou não, então eu não concordo com a volta. Também. Exatamente.
Pois é, indo junto, assim, como é que os familiares indo junto para o estádio vão conseguir manter a distância?
Exatamente, principalmente isso, porque são pessoas que você vai querer abraçar, pô, o seu time fez um gol, sou vascaína, o Vasco fez gol, eu vou ficar parada? Não! Cara, eu não vou nesses lugares, eu não concordo com a volta, entende? É aquela coisa, não acho seguro.
Sim.
Tipo, volta estrela, eu também concordo.
O que você acha?
Eu concordo, não, eu concordo também exatamente com esse posicionamento de vocês. Acho que, como a Duda falou, é inevitável você sair um gol do seu time ali, você não ir abraçar o seu colega que estaria com você, um abração familiar, e você tirar a máscara, sei lá, para poder gritar. Então, eu acho que não é o momento, sabe? Até por uma questão de, acho que de consciência, né? E também de empatia, né? Porque a gente está vendo aí os números de mortes, chegando aí mais de 1.000 mortes por dia, né? A gente está no pior momento, né? Já tem um ano de pandemia. E eu acho que também para servir como exemplo, né? Porque assim, as pessoas vendo isso, tanto quem está em casa vendo pela TV, e, poxa, ver que está ali uma aglomeração, mesmo com todos os cuidados, com o planejamento, poxa, será que não vai passar uma ideia errada? E também será que vai haver fiscalização, né? Para ver se está sendo cumprido esse protocolo, enfim, são essas questões aí complicadas.
Eu acho que você tocou no ponto importantíssimo, assim, mesmo que tenha a questão da segurança, você, por exemplo, os cinemas e os teatros estavam abertos, e aí você pensar, pô, lugar fechado, junta também a aglomeração, às vezes um estádio com capacidade de 70 mil pessoas aberto seja realmente mais seguro, mas é a imagem que passa, assim, será que realmente vão conseguir manter os protocolos? Então, de modo geral, a gente concorda que foi uma decisão equivocada, principalmente pelo momento que o Brasil vive, né?
Sim.
É isso, então agora vamos direto para a programação da Audioativo.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Nessa terça, mais um pontapé inicial repercutindo aí a atuação dos quatro grandes times cariocas.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
E nesta terça, confira mais um 5 Paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Sexta-feira agora tem Cine Boteco.
Um programa recheado de análises dos principais sucessos do cinema.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa.
E chegou a hora que você, ouvinte, adora, é o Momento Cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Bom, hoje eu vou indicar aqui para o nosso ouvinte, né, o livro O Diário de Helga, que fala aí sobre uma sobrevivente, né, do Holocausto, aí da época da Segunda Guerra, esse período complicado, né, para a humanidade. Eu vou ler aqui a sinopse, acho que quem curte história, quem curte esse recorte, né, em especial, vai curtir bastante, né, e o próprio modelo, né, em forma de diário relato. Vou ler a sinopse. Das 15 mil crianças que foram para o campo de concentração de Terezin, calcula-se que apenas 100 estavam vivas no final da guerra. Helga Weiss foi uma delas. Seu diário inédito, escrito entre 1938 e 1945, revela como uma menina conseguiu sobreviver ao Holocausto. Então, está aí a minha indicação de hoje para o nosso ouvinte. Aproveito também para reforçar que você pode mandar sua dica para a gente, pode ser por áudio mesmo, lá pelo nosso Instagram, @audioativo.eco, ou se preferir, pode ser por escrito, mandar por texto, um livro, um filme, uma música, um poema, qualquer coisa que você curta e queira compartilhar aí com o pessoal, é só enviar para cá que a gente anuncia ao vivo no programa. Bom, hora do Esquenta Rock in Rio, né? Vou chamar a nossa repórter Eduarda Kinak, que já falou lá no início, falou sobre o adiamento do evento, e agora ela vai trazer aí mais atualizações sobre o evento. Duda, bom dia de novo.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Esquenta Rock in Rio, quadro onde eu falo de bandas que já foram, que irão participar do Rock in Rio. Bem, faltam 542 dias, 542 dias, meu Deus, semana passada eram 206, agora são 500, para o maior festival de todos os tempos, e para hoje trouxe uma banda que já apareceu em duas edições do festival, e é uma das favoritas do nosso âncora, Pedro Tavares, é da Alemanha, e tem uma guitarra no formato do Brasil. Se você ainda não adivinhou, eu estou falando de nada mais e nada menos do que Scorpions. Foi de um cenário de uma Alemanha dividida em 1965 que a banda de hard rock Scorpions surgiu. A princípio, a banda se chamava Nonetheless e somente um tempinho depois eles adotaram o nome Scorpions. Bem, no início da carreira, a banda fazia covers e só em 1967 que começou a lançar suas músicas originais totalmente em inglês. Mas por que inglês? Simples, foi uma tentativa de facilitar o sucesso internacional da banda. E não é que deu certo. Desde o começo, a banda já era formada pelo vocalista Klaus Meine e o guitarrista Michael Schenker. A formação original durou até 1970, mas ao longo desses 56 anos, quase Rolling Stones na vida, tiveram diversas trocas de integrantes. Embarcando na discografia, a banda já lançou 9 discos em estúdio, 6 discos ao vivo e uma parceria com a Orquestra Filarmônica de Berlim. Foram as inúmeras compilações e as versões deluxe. Pois é, a banda não para e até hoje está nativa. Apesar de ter começado nos anos 60, o boom da banda aconteceu mesmo nos anos 80, quando o álbum Love at First Sting, que incluiu o sucesso Still Loving You, cargo-chefe da banda, uma música incrível, linda, recomendo, e Rock You Like a Hurricane foi lançado. A partir daí, a banda só atraiu mais e mais fãs e outras músicas de peso apareceram, como Wind of Change, The Zoo, Minha Favorita, Holiday, Send Me an Angel e muitas outras. E claro que não iria ficar de fora do Rock in Rio, né, galera? Em 1985, eles estavam lá e levavam o público à loucura. Já na edição de 2019, não foi diferente. Apesar do público mais jovem, a banda fez suas músicas ecoarem pelo festival inteiro. Bem, eu fico por aqui, mas antes aqui vai mais uma indicação. The Zoo, de Scorpions. Sou Eduarda Kinaik, de casa, para Áudio Ativo. Até!
Boa, Duda. Excelente o Esquenta Rock in Rio de hoje, como você falou. Sou fã mesmo. E eu tenho uma relação muito bacana com a banda, assim. Eu adoro o som que eles fazem, as músicas. Mas eu tive a honra, né, o privilégio de poder conhecer a banda, de passar uma noite com eles, assim, no saguão do hotel que eles estavam em São Paulo. Eu tinha ali, sei lá, 10, 11 anos. Infelizmente não falava inglês ainda de um nível maneiro para conversar com a banda. Se fosse hoje seria diferente, mas enfim, já deu ali para conhecer. Pô, muito simpáticos. Tem foto, depois posso até mostrar para vocês foto com o Klaus Mai. Acho que eu já até te mostrei, inclusive, com o Klaus Mai, com o Matias também, guitarrista. É uma banda muito maneira. E eles estavam numa fase de ficar falando que seria o último show. Então, naquela época, em 2012, nós achávamos que seria o último show. Então, por isso que a gente também foi para São Paulo para assistir. E não foi o último show, já fizeram vários shows, inclusive, como a Duda comentou, em 2019, que foi um showzaço, estão mantendo o nível acima. Lembrando que agora, na bateria, né, antigamente era o Kotak, agora tá o baterista do Motorhead.
Muito bacana aí. Obrigada, Eduardo, mais uma vez. E vocês ouviram, né, aí, o Rock in Rio foi adiado, mas o nosso quadro Esquenta Rock in Rio continua mais firme do que nunca. Bom, gente, 11 horas 39 minutos. O programa está ficando por aqui. Entra lá no nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os nossos podcasts. Tem notícia, esporte, entretenimento, muita coisa legal. Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco. Pode falar com a gente, mandar mensagem por lá, qualquer coisa. Tchau, tchau. Até semana que vem, terça, às 11 horas da manhã, ao vivo.
Valeu, Ana. Valeu, Duda. Pessoal, um forte abraço. A gente se encontra na semana que vem. Tchau.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.